We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Salve, salve, amantes da Premier League! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou o Jorge do Carmo e estou aqui muito bem acompanhado pelo meu Dream Team novamente para falar desse tema especial dessa semana, nem tão especial para o torcedor do Manchester City, que foi essa eliminação do City para o Lyon. A gente vai falar muito do que esse time passou, principalmente nos últimos anos de Champions, e como tema principal, a gente vai falar do que o City precisa para conquistar essa Champions. Então, como eu disse, estou aqui com o meu Dream Team, César Costa. E aí, César, tudo certo?
Fala, Jorge. Fala, Padilha. Fala o nosso convidado especial, que eu não vou revelar ainda quem é, o Jorge vai apresentar para vocês. Cara, que semana, né? Todos os ingleses foram embora. A gente ficou aqui falando, não, talvez o Wolverhampton, o United ali peidou pro Sevilla e o City também não deu pro Lyon, né? Acho que foi a maior surpresa que a gente teve. Muito triste pra gente e pro nosso podcast, Jorge.
Exatamente. Esperamos cada vez mais pauta toda semana, mas os ingleses fizeram o favor de concentrar tudo isso nessa semana, né? E aí, Padilha, tudo certo com você também?
Tudo certo, boa tarde, Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite pro César. Não vou revelar também o convidado que a gente fez no do Arsenal. Vou ser um cara mais contido, mas só queria falar que se alguém aqui desta bancada apostou no United, essa pessoa estava dopada ou foi o cachorro da pessoa que ela nem tem falando por ela, tá? Não vou me estender muito, não.
Exatamente. Nossos palpites de Europa League, por enquanto, estou garantido na final. Talvez o César, estamos gravando no meio do jogo da Inter aqui, talvez consiga. Também temos a final entre eu e o César aí nas nossas apostas. O United dançou e o Padilha foi junto. Mas, como bem disseram aqui o meu Dream Team, temos um convidado especial para hoje. Estamos falando de Manchester City, nada melhor do que chamar alguém que está, por hoje, pelo menos, representando essa torcida. Alguém que já escreve há mais de 10 anos, ficamos sabendo agora, sobre o Manchester City. Um dos representantes da Man City Brasil é ele, Manuel Martins. E aí, Manuel, tudo certo?
Tudo certo, Jorge. Padilha, César, muito obrigado pelo convite. Extremamente agradecido. Estamos aí, né? Obviamente, eu gostaria de estar falando de uma situação melhor, né? Depois de uma temporada um pouco melhor, mas é do jogo, né? Estamos aí para analisar. Obrigado novamente, viu?
Com certeza gostaríamos todos aqui de estar falando dos ingleses avançando aqui. Esse podcast prioriza o futebol inglês, mas aproveitando que já falamos com você, Manuel, quero que você responda. Qual que é o sentimento do torcedor, né? Pelo menos o seu, do que você vê nas suas redes sociais também, dos torcedores que você se envolve. Qual que é o sentimento depois dessa derrota, de ter passado de um Real Madrid, né, tão forte, ter levado a confiança lá pra cima, e aí ter perdido pro Lyon, que foi inesperado, e eu queria saber se dá pra colocar a culpa em alguém também dessa derrota, Manuel?
Cara, o sentimento é, obviamente, é decepção, né? Porque se apostou muito, era a última competição restante, a última chance de título, né? A gente só ganhou a Copa da Liga nessa temporada. E, assim, acho que se apostava muito nisso, né? E principalmente depois do grande jogo contra o Real Madrid, que eu acho que foi a principal atuação do City em todos esses anos de Champions League, desde 2011 para cá, quando tudo começou, foi quando o time deu mostras realmente de que poderia conseguir algo mais, né? E até pelo formato da competição, nesse formato especial, por causa da pandemia, um jogo só, um mini torneio, havia uma grande esperança. Até antes disso tudo acontecer, eu tinha pensado, eu acho, pensado e escrevido, né? É que acho que não havia momento melhor para se apostar no City por tudo que envolvia, né? A questão do tipo de torneio, a questão da preparação, que outros países, o campeonato parou de vez, como foi a Liga Francesa, né? Outros pararam mais cedo, como foi o alemão. Então havia essa expectativa, né? E ficou o sentimento, primeiramente, obviamente, de raiva, né? A pessoa, fiquei muito puto pessoalmente, né? Com o que aconteceu. Mas, assim, fazendo uma reflexão depois, claro que existem culpados. Eu acho que nunca em todos esses anos, assim, referente à passagem do Manchester City, houve um consenso geral de decepção em relação ao Guardiola, né? Houve uma crítica geral, inclusive em círculos da torcida, sobre o modo como ele armou a equipe. Mas eu acho que resumir o culpado a ele é muito simplista, né? é muito simplista com o que aconteceu. Obviamente, eu não vou passar pano. Concordo que ele errou e teve sua parcela. Só que são outros fatores que, na minha opinião, já vem não só dessa temporada, né? Tá muito relacionado também com o mental da equipe na hora de enfrentar esses jogos decisivos. Mas, enfim, né? É uma coisa a ser discutida com mais clareza, principalmente depois do momento do sangue quente passar, né? Que do jogo em si, a gente começa a enxergar essas coisas com mais clareza, né?
Acho que uma questão importante que você falou, e eu acho que isso que a mídia puxou bastante, foi a questão da escalação, dessa mudança do Guardiola. E eu queria saber, Padilha, você acha que esse foi o principal erro, pelo menos desse jogo em específico? Assim, o Pepe realmente errou muito feio na escalação? Ou será que foi talento individual, como a perda de gol do Sterling, que realmente prejudicou a equipe?
Então, como o Manuel falou, eu acho que nunca o Guardiola foi tão criticado desde quando chegou no City, né? Nunca foi algo tão unânime assim. Só que eu vejo por um lado um pouco diferente, né? O City perdeu algumas oportunidades de gol, essa do Sterling aí é algo que, se tivesse a camisa do Inacreditável Futebol Clube ainda, era pra mandar pra ele, pra ele vestir por um mês seguido, que foi um absurdo. Então, acho que quando o time... Não acho que ele errou na formação. Eu acho que ele erra quando ele mantém bastante tempo, entendeu? Então, eu acho que assim, a formação não é a ideal, não é a ideal. Mas aí o time já entra perdendo chances, dando chances pro Lyon, que o Lyon é um time muito inteligente, passou pela Juventus nos detalhes, né? Gosta de jogar assim nos detalhes, e foi assim contra o City, né? Por mais que o placar mostre um placar assim com uma vantagem, né? Mas para mim o Pepe errou, mas a culpa não tem como cair só nele. Eu acho que o gol do Sterling é algo que define a eliminação.
Foi realmente muito, muito dolorido, né? Imagino pro Sterling, então, né? Que não vinha fazendo uma má campanha na Champions League. Mas falando um pouquinho dessa questão tática, eu fiquei um pouco espantado. Foi justamente com essa demora pra mudar, depois que já começou, assim, né? E assim, o Lyon, ele não era um time que aperta a saída de bola. Diga de passagem, deu muito espaço. E o Pep, mesmo assim, demorou pra mexer. Então, na minha visão, pelo menos, não tinha por que manter uma linha defensiva com três zagueiros ali pra sair com essa bola. Queria saber, Manuel, dessa parte tática também, você ficou um pouco surpreso com essa formação de três zagueiros? Deu para entender por que o Pep fez essa escolha?
Entender, deu para entender, né, o que ele quis, né, a ideia dele, né? Agora, na prática, foi um pouco diferente, né? Essa escalação de três zagueiros, ela não é novidade dele utilizar, só que não exatamente nessa formação que ele colocou no jogo, né? Mas uma formação genérica com três defensores, por exemplo, ele usou muito na primeira temporada dele, que não foi uma temporada boa. No 2017-2018, que foi o ano dos 100 pontos, ele também usou um bocado, principalmente no começo da temporada, quando ele tinha o Mendy, né? Antes do Mendy se machucar, que tinha um forte poder ofensivo, o Mendy foi muito bem, se não me engano deu 4 assistências nos 4 primeiros jogos, e ele estava aproveitando isso, colocando o Mendy mais adiantado em campo. Mas depois o Mendy se machucou, ele teve que improvisar o Delphi, depois um Zinchenko. Foi uma formação mais conservadora na questão das laterais, né? E ele achou o esquema clássico, né? Que com variações é aquele 4-3-3, né? Que a gente entende, né? E a partir daí achou, né, a formação ideal da equipe, né? Então, assim, contra o Lyon, né? Contra o Lyon, ele quis espelhar a questão da equipe do Lyon, né? Que o City, essa temporada, ele apresentou muitas dificuldades contra equipes que jogavam na formação defensiva, né? Com 5 atrás, né? Uma linha de 5. Como foi, por exemplo, contra o Arsenal na eliminação da FA Cup, que o City também não fez uma boa partida. Fez uma péssima partida, né? E assim, ele tinha muita preocupação em relação à questão do... Vocês têm razão quando dizem que o Lyon não, absolutamente não pressiona a saída de bola, como o Real, por exemplo, fez. Só que ele tinha medo da questão dos contra-ataques rápidos do Lyon, né? Então ele ficou receoso de colocar uma formação de zagueiros, como a gente não tem defensores rápidos, de colocar uma formação que ficasse no mano a mano. Então, assim, ele preferiu resguardar, né, colocando o Fernandinho ali como um terceiro defensor para ajudar e assim tentar conter essa questão dos contra-ataques rápidos, que é uma coisa que a equipe vinha sofrendo durante a temporada. Agora sim, era uma formação que há muito tempo ele não utilizava e, além de tudo mais, é a questão do período. Não foi muito bom, né? Porque, assim, a gente soube que o Lyon era nosso adversário uma semana antes do jogo, né? Na sexta-feira, o jogo foi no sábado da outra semana. Entre essas partidas, não havia outra competição para disputar, como normalmente há. Não havia tempo para treinar, como normalmente há. E ele jogou essa equipe do nada. Então, assim, é engraçado, porque o Guardiola sempre foi muito criticado por, né, nessas questões de eliminações, né? Por, supostamente, deixar a defesa muito exposta. E no caso, dessa vez, ele errou justamente por se resguardar demais. Ele respeitou demais o Lyon. E o Lyon tem todos os méritos de passar. Mas o Lyon é uma equipe de segundo escalão. Nos classificou, ficou em sétimo lugar na Liga Francesa. Então, assim, não era o City que tinha que se adaptar ao Lyon. Era o Lyon quem tinha que se adaptar ao City. Então, faltou essa confiança na formação que ele comumente usa, às vezes com uma variação menor, e colocar essa confiança em campo, né? Eu acho que o principal problema foi esse.
Essa questão de serem times que tem um histórico menor, né, até um peso menor de... Não vamos dizer um peso menor de camisa, porque pelo cenário internacional também o City ainda não conquistou esse torneio internacional de que tanto precisa. Mas falando de classificação, falando de título nacional, também não tem comparação o período de hoje, assim, né? Essas derrotas, como foram essa do Lyon, a gente tem a do Mônaco, por exemplo, do Tottenham também, né? E a do Liverpool, porque ali foi um jogo mais disputado, mas essas foram as últimas derrotas do City na Champions. E, César, falando um pouquinho de todas essas derrotas nas quartas de finais e a do Mônaco, no caso, na oitava de final, queria saber, o que que dá pra tirar em comum entre todas essas eliminações, assim? Qual foi o comportamento do time? Todos foram o mesmo detalhe? O que dá pra tirar em comum entre essas partidas?
Eu acho que a gente pode misturar um pouco de mérito do adversário, azar do City, e aí sim, acho que questões psicológicas também pesaram. A do Mônaco foi a primeira eliminatória do Guardiola em Champions League com o City, perdeu, e era um time fantástico do Mônaco, era uma aberração que o City enfrentou. Tinha Fabinho, tinha Mbappé, Falcon Garcia, o próprio João Moutinho que tá no Wolverhampton. Teve aquele 5x3 fantástico, só que fantástico, o City fez 5, mas tomou 3, né? E aí depois tomou 3x1 na volta, levando o gol do Bakayoko. E assim, teve o azar de pegar talvez o melhor Mônaco desse século, com o Mbappé voando, o Falcon Garcia que eu falei. E aí eu acho que aí tem, sim, o mérito do adversário de ser um time muito forte. Quando perdeu pro Tottenham, levou aquele gol bizarro do Llorente. Nem o Llorente sabe como ele fez aquele gol. Merecia muito passar, eu achei que o City jogou mais que o Tottenham. E teve o gol milimetricamente anulado do Agüero. E aí que eu acho, tem um pouco do azar, tem um pouco da cabeça ali, que não, mesmo controlando o jogo, não conseguiu fazer os gols necessários para a classificação. E do Liverpool, como você falou, talvez o confronto mais equilibrado, passar ou não, foi detalhe. O Liverpool jogou mais e passou. O Liverpool era uma equipe do mesmo nível, que eu acho que Mônaco e Tottenham, por mais que o Mônaco seja a aberração que eu falei, e o Tottenham também era muito bom, o Tottenham estava no ano fantástico, teve um hat-trick do Lucas Moura que nem ele sabe como ele fez. O Mônaco também estava no melhor ano da vida, chegou na semifinal da Champions, perdeu para uma ótima Juventus. Então eu acho que o Liverpool aí foi o confronto mais equilibrado, que dá pra menos considerar a eliminação, você fala, pô, legal, perdeu pro livro, tá tudo bem. E o Lyon, eu acho que não se equipara a essas outras eliminações, porque o Lyon não tem talentos individuais que nem tinha o Mônaco. O Lyon, ele não é um time intimidador, não é uma camisa muito pesada, e também não tava numa fase fantástica, não era o ano do Lyon esse. O Manuel falou, o Lyon acabou em sétimo no francês. Então, tinha todos os fatores que faziam o City ser favorito, o City dominar a partida e passar com tranquilidade. Sem contar, a única coisa que jogava a favor do Lyon era você ter a eliminação da Juventus, que ninguém esperava, e também um time que tinha empatado com o PSG na final da Copa da França. Aí você teve dois jogos na temporada, é isso que você vai fazer para considerar o Lyon capaz de eliminar o City? Então, assim, acho que de todas as eliminações, essa é a mais inesperada, a que o Guardiola mais errou, de longe, assim, e que tem menos desculpas. Eu acho que o City perdeu para ele mesmo, o City tinha a obrigação de ter passado o Lyon.
Eu acho que também entra muito o que o César falou, psicológico, mas eu acho que o momento, por mais que de uma semana para outra, pesa muito. Os outros, eu não vou citar os casos do Mônaco, do Liverpool, nem do Tottenham, porque o César foi perfeito, eu nem tenho muito o que acrescentar. Mas o caso do Lyon, o Lyon veio, ele passou pela Juventus num jogo com o Cristiano Ronaldo, fazendo o melhor Cristiano Ronaldo que a gente sabe que tem, e mesmo assim conseguiu segurar a vitória naquele pênalti, que, né, no, tudo bem, duvidoso e tudo mais. Eu acho que pesa muito, como se, eu vou trazer um pouco aqui pra nossa realidade, eu vou trazer pra Libertadores, é como aquela época que o Atlético Nacional eliminou o São Paulo. Você elimina, tipo, um grande da sua frente, e você tira um peso enorme. O Lyon tirou a Juventus, que perto dele eu considero muito maior, e aí você fica muito em alta na competição. Eu tô amando o futebol do Bruno Guimarães, por exemplo. O Pep Guardiola até elogiou o Bruno Guimarães depois do jogo. Então, assim, eu acho que não é um destaque como os outros times que eliminaram o City tinham, mas você tá em alta da competição eliminando a Juventus e com esse talento que o Bruno Guimarães tá indo numa crescente muito grande, eu acho que tudo combina para um azar gigantesco do City, que sempre sofre na Champions pelo fato de não ter a tradição ainda, e porque pesa, na cabeça dos jogadores pesa, deve pesar pro De Bruyne chegar ali na hora e falar, mano, e se eu não conquistar isso, a torcida pode cair em cima de mim, sabe? Tem esse peso muito, muito enorme, então junta o azar com a pressão, a crescente do Lyon, e não acho justificável, mas acho que dá pra explicar.
Acho que além dessa questão que a gente falou do psicológico, acho que um ponto também muito importante é que eu analiso, principalmente o City, durante esses anos o elenco mexeu bastante, mas eu acho que a gente sempre viu, desde que começou essa grande, era uma espinha dorsal, né? A espinha dorsal que conteve por muito tempo. Kompany, Thuré, Silva e Agüero, né? Esses quatro jogadores mandaram no elenco por muito tempo, e a Thuré foi o primeiro, depois foi o Kompany que foi embora, e agora a gente tem o Silva se despedindo. Manuel, queria saber, pra você, a derrota na Champions e até essa Premier League com essa discrepância enorme pro Liverpool, um desses fatores que a gente pode apontar é essa falta desses jogadores para formar essa espinha dorsal, assim, você acha que o City nesses últimos anos foi muito dependente dessas peças principais? E eu queria saber se já dá para, nesses quatro nomes gigantes que a gente falou, se já dá para incluir o Kevin De Bruyne lá em cima também como um desses principais nomes de ídolo mesmo, ou ele ainda tem que ralar um pouquinho mais?
Vamos lá, eu acho que cada caso é um caso, né? Em relação a esses nomes que você falou, eu acho que hoje a principal dependência do City, clara em relação a esses nomes, que não há uma substituição à altura, é do Kun Agüero. Tentou-se utilizar o Gabriel Jesus como isso, mas apesar de sim, estatisticamente, ele não tem números ruins, ele não tem, mas quem acompanha sabe que o nível de atuação não é o mesmo. Então, assim, como o Agüero é um cara que eventualmente se machuca, não saiu ainda do clube como os outros, né? Mas eventualmente se machuca, é um cara que tem temporadas que são muito, muito complicadas em termos de contusão, e também tem fases em que a bola não entra de jeito nenhum, até para ele, não ter alguém de tamanha confiança para substituir, e é uma coisa que o clube tem que pensar, né, para as próximas temporadas. O Agüero está entrando no último ano de contrato dele, eu não acho que ele vai renovar, tem que se pensar num nome que se substitua à altura. Em relação aos outros, por exemplo, o Kompany se tornou uma grande perda por causa do clube não ter agido no mercado, né? Mas a gente vamos lembrar que o Kompany, ele sofreu muito com contusões, então, nos últimos anos dele, aliás, praticamente boa parte, eu acho que a última temporada que ele atuou completo mesmo, foi 2011, 2012, pode ser alguma ali no meio que ele atuou mais, mas teve temporadas que ele atuou muito pouco por causa de contusões, né? Um cara importantíssimo, porque quando entrava realmente fazia a diferença, um cara de classe mundial mesmo, só que a gente não contava com ele por muitos momentos da temporada. Então, assim, a gente teve outros defensores, claro, tem a questão da liderança, né? A gente não pode esquecer, isso é uma coisa que conta, né? Eu até ia deixar para trás no meu raciocínio, eu acho que talvez a maior perda seja essa, a questão da liderança que ele exercia no clube, né? Que é uma coisa difícil de substituir. Agora, em termos de tecnicamente, né, de atuação, infelizmente se tornou uma perda porque o clube não fez a substituição na última janela, né? Depois da perda dele. E do Yaya Touré, foi o que foi mais fácil de substituir, porque assim, ele teve uma grande temporada dele de 2013-2014, que ele jogou um absurdo, marcou 20 gols na Premier League, uma coisa, um cara como ele marcar 20 gols é realmente um absurdo. Depois foi decaindo, na primeira temporada do Pep, brigou porque ele tinha um agente complicado e tal, e que reclamou, ele era um cara de lida complicada, sem dúvidas, e o Pep deixou ele de molho um tempo, depois ele voltou, ajudou o time, ele voltou até num jogo contra o Crystal Palace, fez 2 gols, deu a vitória ao time, para mostrar o talento que ele tinha. Só que na temporada seguinte ele também já praticamente não jogou, que foi a temporada de despedida dele. E o City encontrou quem substituísse, né? Que aquele meio clássico com Fernandinho, Kevin De Bruyne e o Davi Silva formou um meio de campo extremamente sólido, que não deu margem para outros jogadores. Por exemplo, a gente citar o Bernardo Silva, que muitos imaginariam que viria para ser um substituto para o Davi Silva, ele vem encontrar espaço jogando pela ponta e jogou muito numa temporada, né? Não nessa, na anterior. Então, assim, foi uma substituição mais fácil. Quanto ao Bergwijn, ao Kevin De Bruyne, ele tem tudo, eu acho que ele já tá, né? Ele, pelo que ele tá aqui desde 2015, ele já tá nesse patamar. Agora ele tem tudo para se tornar o maior de todos, né? Assim, dependendo de como for, quantos anos ele ficar no clube, que eu espero que ainda sejam muitos, ele ainda tem muita bola para queimar aí. Então, assim, ele, pela capacidade que ele tem, que para mim hoje eu não sei, podem me acusar de culpa, mas para mim hoje ele é top 3 do mundo em termos de jogadores. Hoje ele é. Então, assim, ele tem tudo para ser o cara, tanto para assumir essa liderança, a liderança emocional que o Kompany tinha, liderança técnica ele já é, sem dúvidas. Então, tem tudo para se tornar o grande jogador do clube, né? Dependendo do quanto ele ficar, se ele continuar no clube até o final da carreira, ou quase isso, tem um período como o Davi Silva fez. O Davi Silva também, acho que você falou do Davi Silva, quase ia me esquecendo também, que é um jogador que a gente vai ver, né? Vai ver a partir da próxima temporada se o clube vai contratar ou não vai. Eu não sei, eu acho que não vai contratar alguém para a posição, vai utilizar o que tem no elenco e a gente vai ver. Mas também não vai ser fácil, mas também é uma transição que o Pep Guardiola já estava preparando em relação ao Davi Silva, né? Nessa temporada. Então, assim, o Davi Silva não atuou nos jogos mais importantes do clube. Ficou na reserva. Talvez os nomes que a gente esteja aí não sejam o ideal. Mas, pelo menos, o clube já estava preparando uma transição. E só o futuro vai poder dizer, né? Se essa transição vai ser tranquila ou a gente vai ter muita turbulência aí, né?
Acho que você tocou no ponto mais importante, porque ocorreu mesmo essa troca. O Davi Silva não atuou em muitos jogos essa temporada, né? Já estava sabendo que era uma temporada de fechamento. Mesmo assim, conseguiu aí os números que a gente até falou no episódio, conseguiu chegar a número de assistências impressionantes, né? Pegando toda a sua carreira na Premier League, foi extraordinário. Mas você tocou no ponto exato que foi. Pra zaga não fez isso com a saída do Kompany, que faltou essa liderança, faltou esse jogador. E pra Dida, inclusive, eu acho que não é esse jogador de liderança, obviamente, mas já chegaram reforços para começar a arrumar essa linha defensiva, que foi a chegada do Ake. Eu queria saber se você acha que a linha defensiva precisa de mais nomes para essa temporada já, o Ake não vai ser suficiente, precisa de ir atrás de mais um nome, ou será que mantendo o Laporte, Eric Garcia e o Ake já dá para resolver ali?
Eu acho que é o seguinte, eu acho que dá para resolver. Eu gosto muito da contratação do Ake, eu acho ele um excelente zagueiro, um excelente defensor, mas o City precisa pensar mais, né? Eu acho que essa eliminação vai fazer o City pensar mais. Então, eu acho que precisa de mais. Eu não acho que a reserva seja do mesmo nível que o titular. E nenhum clube do mundo vai ser. Mas precisa chegar um pouco mais perto do nível do titular. Então, eu acredito que precisa de mais. Mas se não vier, eu acredito que também tá tudo bem. O mercado para zagueiro às vezes é muito complicado. Se a gente parar para pensar que vai demorar para a gente achar um zagueiro com preço ok, que possa também ajudar o City. Então, assim, eu acho que é muito complicado essas questões de mercado, porque eu sempre acho que dá para ter mais. Eu acho que eu vivo na escola meio que São Paulo. Eu sempre quero mais. Então, dá pra pedir mais, mas se não vier, tá tudo bem. O City já tem, já tá bem reforçado, agiu bem no mercado, gostei da contratação. Então, assim, acho que precisa de mais. O foco, eu daria foco pras laterais, né? Um bom documentário pra gente ver e analisar essa situação que o City passou com essa dificuldade com o Mendy é o próprio Inside Manchester City do Amazon, da Amazon Prime, que mostra a euforia da chegada do Mendy até a lesão que atrapalhou pra caramba. Então, assim, eu focaria mais nos cantos, não na zaga em si, nos zagueiros.
Falando um pouquinho dessas laterais, inclusive, Padilha, esse jogo ficou bem marcado também pela primeira falha ali, né, do primeiro gol, que foi do Walker, né? O Walker vacilou dando a condição e depois não correu também quando... Quer dizer, correu bem depois, né, pra cima do Cornet, que já bateu tirando ali do Ederson. Falhou nesse primeiro gol. E do outro lado, a gente vê um time que contratou um monte de lateral, né? Teve o Mendy, a gente teve o Zinchenko atuando na posição, o Angelinho quando estava antes, vou até citar ele já, porque jogou um Cancelo, então um jogador da lateral direita, assim, um jogador muito veloz, muito habilidoso, mas achei que foi um encaixe para essa competição. Também não vi muitos jogos do Cancelo pela esquerda, achei até um pouco estranho. Queria saber, César, essa, como bem o Padilha disse, é uma posição que precisa renovar, e vendo o Angelinho dar uma assistência para um gol de classificação do Leipzig também, dá pra dizer que o Pep poderia, entre os laterais que tem, como Zinchenko e Mendy, ter aproveitado, por exemplo, o Angelinho entre eles?
Ah, a gente tá falando de um time que tá numa semifinal de Champions League, né? Então, se ele consegue ajudar o Leipzig a chegar onde chegou, porque não pode ajudar o City, né? Mas o Guardiola aí parece ter alguma teimosia com os laterais esquerdos, né? Ninguém satisfaz, o Zinchenko não satisfaz, o Mendy na volta ele também não ficou satisfeito, o Angelinho mandou embora. E ele tem uma confiança no Walker que ninguém entende muito, assim, a torcida, eu, pelo que eu sinto, o Manuel pode até falar melhor, mas a torcida do City em geral não gosta do Walker, acha ele fraco pro nível do time, todo mundo achou o preço dele superestimado, também pelo fato de ser inglês. O Cancelo é o que eu mais gosto, mas aí é mais por memórias passadas, pelo que eu lembro dele no Valencia, na Juventus, por ser um jogador muito técnico, mas eu acho que ele rende muito mais lá na frente do que atrás. Então a gente tem as laterais do City muito mais dúvidas do que certezas. Eu acho que lateral, hoje em dia, no mundo, assim, é uma posição que está escassa. A gente não lembra logo de cara, sei lá, três laterais para cada lado do campo que a gente pode falar, pô, esses caras são muito bons. Então, é um mercado muito difícil para o City explorar, assim, ele encontrar alguém para lá, tanto para a lateral esquerda, que eu acho que é o setor mais crítico, né, o Cancelo não pode jogar lá para sempre, quanto para a lateral direita, se o Cancelo não servir para o Guardiola, né? Porque o Guardiola parece que não gosta de ninguém nas laterais, tanto que ele muda o tempo todo. Então, a maior preocupação para mim do City, eu trouxe o Ake pode fazer até a lateral esquerda, mas aí vai ser uma improvisação de um zagueiro lá. Eu acho que o Guardiola tem que, se ele for atrás de alguém, tem que ser alguém que ele confie e que vai entrar para jogar, e não para ficar nessas mudanças eternas que ele faz, parecendo que ele não confia em ninguém para jogar nessa posição.
Justamente. Acho que a gente está chegando aqui, Manuel, uma das nossas perguntas-chave do programa, que a gente vai querer muito a sua opinião, porque não deu só ruim pro Pepe aqui nesse jogo, né? Esse jogo complicado contra o Lyon, como aconteceu uma coisa chata lá em Portugal também com o tal do Barcelona, né? E a gente sabe que tem toda essa questão, dessa história, Messi está totalmente satisfeito querendo sair, mas a gente muito bem sabe que se, por exemplo, o Barcelona chamasse, agora não vai chamar mais, né? Mas, por exemplo, chamasse o Pepe para ir para lá, eu acho que o Messi gostaria de ficar, então vamos ver como vai ser provavelmente o novo treinador. Não sei se já tá fechado ou como lá, mas provavelmente não será o Pep. Mas eu gostaria de saber, se o Pep saísse, daria para considerar que o Pep cumpriu a sua missão, toda a sua missão com o time do Manchester City? Ou faltou mais de Pep Guardiola para você?
Pelo que eu vi, eu fui um cara que, assim, na primeira temporada dele, quando as coisas não iam bem, eu embarquei em certo momento na onda dos haters, né? Porque, assim, o Guardiola, ele é um cara que é muito idolatrado pelo que faz, pela forma como transformou o futebol, mas ao mesmo tempo ele é questionado de uma forma que eu não vejo outros treinadores serem. Então, assim, nada que o Guardiola faz, eu até estava lendo um artigo ontem naquele site muito bom, The Athletic, o cara dizendo que nada que o Guardiola faz é bom bastante, porque quando ele vai bem não faz mais que obrigação, e quando ele não vai bem, que é coisas que acontecem, do futebol, nem sempre você vai acertar, é como se a filosofia dele não valesse nada, né? Então, assim, eu posso dar minha opinião pessoal, né? Pelo que eu acompanhei nesses anos, e uma coisa que eu já tinha tomado essa consciência na primeira temporada, quando as coisas já não iam tão bem, é que o Guardiola, ele foi contratado, ele não foi contratado somente para ganhar pelo clube, ele não é contratado para isso, não é um técnico comum. Ele foi contratado para mudar uma filosofia, um estilo de jogo. A gente teve ali um período de transição, não foi tão pequeno, mas é com o Pellegrini, que já foi uma alteração do que o clube jogava anteriormente com o Mancini, e o Guardiola veio para dar sequência e implementar essa filosofia. Então, e como consequência, ganhar títulos. Ele ganhou títulos? Ganhou. Sem dúvidas, ganhou o título de uma forma que a gente não imaginava de ver. A superioridade que ele colocou dentro da Premier League é uma coisa que ninguém achava que ia acontecer com o clube, né? Por causa que não era um campeonato com muito mais concorrência qualificada, né? Então, assim, ele ganhou, ele implementou a sua filosofia, fez o City jogar um bom futebol. Então, na minha opinião, se ele sair amanhã, eu bato palmas de pé. Agora, claro, eu dizer que não ficou essa pontinha de frustração no trabalho por causa da questão da Champions League, que o City poderia, não era nem de ter ganho, poderia ter ido longe. Na primeira temporada, nem tanto, o time não estava ajustado. Aquele Mônaco, como vocês falaram, era um time muito, muito bom, espetacular. Agora, contra o Liverpool, também poderia dar qualquer coisa, mas o City poderia ter sido mais competitivo. Até uma coisa que vocês não citaram, mas só para deixar a observação, que a gente, tanto contra o City como contra o Tottenham, a gente teve a questão dos erros de arbitragem, né? Que prejudicaram um pouco, né? Contra o Tottenham também, era um time que o City tinha ganho. O City tinha ganho duas vezes na Premier League naquele ano sem tomar gols. Foi um ano que o City tomou 23 gols na temporada, uma defesa elogiável. Contra o Tottenham toma 4 gols naquela eliminatória. Então são certas coisas inexplicáveis que eu acho que não depende só dele, né? Como vocês citaram aí, a questão do emocional influi muito. Contra o Liverpool, o City tomou 3 gols em 19 minutos e sempre com falhas individuais. O Laporte, que é o melhor zagueiro da equipe, suas duas piores partidas no clube foram na Champions, que foi a partida do sábado, né? E também contra o Tottenham foi uma atuação absolutamente terrível no ano anterior. Então, assim, colocando tudo num caldeirão e mexendo e vendo o que ficou, eu acho que foi absolutamente aproveitável. Ele cumpriu o que vinha, não conseguiu ganhar tudo, mas acontece. Futebol é assim, o City não joga um esporte sozinho. Tem outros clubes fortes, a Champions League tem clubes fortes, tem uma concorrência absurda. Então, assim, não é uma coisa fácil de acontecer. Então, se ele sair sem porventura, é o último ano de contrato agora dele, a gente está em dúvida se ele vai renovar. Eu acho que ele não vai, pelas declarações que ele deu depois. Se ele sair sem ganhar, paciência. Pode ser que chegue outro com outra filosofia totalmente diferente e ganhe. Mas é absolutamente do jogo. Mas assim, pode ser ter torcedor que acha que essa questão da Champions vai importar mais. Eu não acho que importe mais. Eu acho que o período Guardiola no City foi absolutamente ótimo. A gente curtiu, a gente aproveitou e a gente viu ele colocar o clube num patamar que a gente não imaginava antes. Então, eu sou absolutamente satisfeito com o que ele fez até agora, né?
Muito bom. E para fechar aqui, Manuel, a gente faz um quadro final, que a gente faz a nossa enquete aqui, sempre trazendo muita opinião polêmica aqui do nosso trio, e se tiver um convidado também. Só para você ir entendendo, eu vou começar aqui pelos nossos colegas, vou começar perguntando para eles. A enquete de hoje é muito parecida com o que a gente fez no episódio com um torcedor do Arsenal, que a gente chamou aqui também, que é um jogador que você escolheria para vir para o clube e outro jogador que você escolheria para deixar o clube, né? Aí faz um comentário rapidinho sobre os dois, mas lembrando, sempre tratando com bastante realidade, pelo menos, né? Tentando se aproximar da realidade. Padilha, quais seriam as suas escolhas?
Bom, vocês vão me xingar, hein? Vocês vão me xingar, mas eu não vou demorar muito, não. Para sair, meio complicado escolher alguém pra sair, né? Acho que é assim. Teve, se eu não me engano, era o Stones que tinha rumor pra ir pro Chelsea, né? Alguma coisa assim. Eu acho que vocês podem me confirmar, né? Então eu acho que eu não vou. Eu ia pô, até falar dele, mas aí depois eu já falei que o City trouxe o Ake, né? Pra não, por causa dos problemas da zaga. Então eu não faço ideia de que eu vou liberar. Eu vou ser um cara que até o Manuel pode não gostar de mim, mas eu acho que eu vou liberar o Walker, então. Eu libero o Walker. Um dinheirinho ali eu consigo alguém no mercado, consigo tentar fazer alguma troca. Eu gosto do Cancelo, por memórias antigas também, tá? Mas esse era o cara que eu deixaria embora. Pra chegar, ontem, domingo, dia 16 de agosto, Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, disse que Messi quer sair do Barcelona. E hoje saíram notícias de que o City seria a principal equipe que o Messi poderia chegar. Então, assim, são notícias. São diversos jornais ingleses. Eu não tô pegando do meu bolso, né? Vitor Padilha escreveu. Não, Vitor Padilha leu. Muitas vezes jornais ingleses erram. Então, assim, se fosse para escolher alguém para chegar, o Messi não quer ir embora do Barcelona? Não tem essa ligação Messi-City, Messi-Guardiola? Traz o Messi, então, só isso. Não precisa de mais nada, tá? Eu vou passar a bola, que eu acho que eu vou ser muito xingado já.
É o famoso vem ser feliz no lado azul de Manchester. Dá pra vir, né? Eu acho que o Manuel, quando a gente passar a bola pra ele, eu acho que negar o Messi ele não vai, né? Eu acho muito difícil. Mas eu já vou aproveitar pra dar minha opinião também. O jogador que eu escolheria pra sair é um jogador que eu tenho muito rancor, porque é um jogador que eu já gostei na época de Valência. Achei que quando chegasse no City faria diferença, e não fez. Na verdade, ele vive de momentos épicos não. Desastrosos, vamos dizer assim, na zaga do City, que é o Otamendi. Eu acho que o Otamendi já tá chegando no final da era dele com o Manchester City. Foi muito bom o que você fez, estava aqui nos títulos, mas adeus, né? Eu acho que é o momento de dizer adeus ao Otamendi. E um jogador que eu traria, que eu acho que uma posição que a gente não comentou aqui hoje, não sei como vai ser o comentário do Manuel depois, mas eu acho que um dos pontos que eu vi falhar muito nesse time e que tá diferente daquela formação que tinha Fernandinho, Silva e De Bruyne, é justamente agora nós temos o Rodri e tem o Gundogan. São dois jogadores que eu gosto bastante. O Gundogan fez, por exemplo, temporada passada, uma ótima temporada também, na minha opinião. Mas é um jogador que hoje, olhando pra Champions, eu achei que é um jogador que ficou muito fora do tom desse time. Eu acho que é um jogador que pro futuro não combina e não traz aquilo que o City precisa. Um jogador que está quase indo de volta para o Real Madrid, porque pertence ao Real Madrid, é o Odegaard, que teve toda aquela contratação mais cara, uma época, muito dinheiro no garoto, fez uma excelente participação na Real Sociedad, e é um jogador que está jogando como segundo volante agora. Eu acho que cairia com uma luva, ele e o De Bruyne ia ser lindo de ver jogar. Eu acho que até pro futebol, trazendo um pouco do futebol espanhol ali mesmo, e como esse canhotinho joga uma bola, eu acho que cairia com uma luva nessa equipe. Então, pelo menos essa é a minha opinião. E a sua, César?
É, você roubou o jogador que eu ia mandar embora, porque eu acho que ele vai acabar perdendo muito espaço com a chegada do Ake. Então, repetindo, Nicolas Otamendi, eu acho que acabou o seu tempo no Manchester City. Tá na hora de dar tchau, né? Não foi aproveitar nesse último jogo. Provavelmente não vai mais jogar com o Guardiola. Assim, tem muitos problemas na zaga, mas o Guardiola prefere muito mais improvisar do que usar alguém do ofício. Eu particularmente tenho nada contra o Otamendi, não acho ele horroroso como no Brasil fazem muito com o nosso querido ex-Atlético Mineiro. Mas já deu tempo do Otamendi, né, no Manchester City. Acho que seria uma boa para ele também buscar novos ares, talvez jogar numa competição de nível mais baixo para ele poder se destacar mais. Sonhando assim, o Manchester City, putz, preciso de um lateral esquerdo e eu queria muito alguém chegasse e desse conta do recado. Pelo que o Piquet falou de sangrar em jogadores, de ter que ter sangue novo, por que não tentar o Jordi Alba? Eu acho que o Jordi Alba cairia muito bem nesse Manchester City. É um cara que entende da filosofia do Guardiola de jogar futebol. É espanhol, eu não acho ele muito velho. Eu acho que ele chegaria para ser titular, vestir e ninguém tirar mais ele de lá. Eu acho que ele seria titular absoluto numa equipe do City. Talvez o preço aí depende do quanto o Barcelona vai querer mandar embora jogadores, se ele vai querer mandar embora o Jordi Alba, eu acho difícil, mas por que não? Então, num sonho maior, assim, eu acho que o mais perto, o mais longe da realidade, perto da fantasia, mas que ainda está no campo da realidade, é o Jordi Alba.
Muito bom, polêmico. Acho que a gente trouxe aqui três jogadores da Espanha para vir, dois jogadores do Barcelona. Pra finalizar essa enquete, Manuel, a sua deixa. Qual jogador você manda embora do seu time, não quer mais ver nem pintado de ouro? E qual jogador você traria pro Manchester City?
Então, pra diferenciar de vocês, né? Escolher um nome um pouco diferente. Vocês citaram o Otamendi, né? Eu concordo que o Otamendi também. O tempo dele já era pra ter acabado no clube na última temporada. Não saiu, tava com os dois pés fora do clube, não saiu porque o City não contratou ninguém para substituir, já tinha perdido o Kompany e ele teve que ficar. Agora não deve ser, mas eu acho que eu vou em outro jogador da mesma da mesma posição que eu acho que tem que sair, que é o John Stones, porque foi um jogador que foi contratado sob muita expectativa, assim, de ser aquele cara para liderar o clube, ser o sucessor do Kompany, né? Substituir e jogar por muitos anos, também uma grande expectativa por ser inglês, né? A gente sempre tem aí jogador inglês, tem uma expectativa dupla sobre ele, só que infelizmente não funcionou. Ele teve seus momentos bons na primeira temporada, mais ou menos até novembro ali, que foi quando ele se machucou. Ele jogou muito bem, foi o melhor zagueiro da equipe, né, 2017-2018. Depois que ele se machucou, ele não voltou bem, não conseguiu ter sequência mais o restante da temporada. Na temporada seguinte também, novamente, teve um bom período, até se machucar. Acho que foi uma contusão até num período parecido ali, né, chegando perto da metade da temporada. Depois ele não conseguiu, né, e muito se fala que com ele a questão é muito questão do psicológico, né, de confiança, aquela confiança que a gente tanto citou aqui. Então ele não perdeu a confiança com esses problemas físicos que ele teve, que atrapalharam ele no melhor momento que ele estava no clube. E essa temporada ele ele ficou atrás até do Otamendi como opção de zaga, porque ele realmente não correspondeu. Então eu acho que do mesmo jeito para o Otamendi, uma mudança de áreas vai fazer bem, para ele também vai fazer. Eu acho que no City ele não vai conseguir se desenvolver mais como jogador, e pode ser que indo para outro clube ele consiga se tornar aquele jogador que prometia, né? E para vir é complicado, né? Porque a gente pensa em muitas opções. Falar do Messi aí, né? Eu não vou nem partir. Claro que o Messi a gente aceitaria de bom grado, né? Qual clube não aceita, né? Mas vamos ficar num campo que também é da fantasia, mas um pouco mais pé no chão. A gente falou naquela questão da sucessão, né? Do Agüero, que eu falei que é uma coisa que me preocupa, essa questão de ter um jogador para garantir quando o Agüero sair do clube, e mesmo ter alguém para estar junto com ele, né? Na próxima temporada. É uma questão que o clube provavelmente está vendo, mas eu não tenho certeza, né, se vai chegar alguém. A grande prioridade agora, pelo visto, é a questão de contratar mais um zagueiro, né, além do Ake. E também tem a questão do lateral esquerdo, que parece estar um pouco à frente disso, né? Mas assim, pensando, um jogador que já demonstrou a qualidade que tem, que é um jogador extremamente jovem, de muito futuro. Assim, então, para ir lá na Alemanha e buscar alguém, eu não posso pensar em outro nome senão o Haaland, né? Que é um jogador jovem, que tem um futuro grande aí pela frente. E o clube que o tirar do Dortmund provavelmente vai estar bem servido por muitos e muitos anos, né? Mas assim, é uma transação que nesse momento eu vejo como irreal de acontecer em relação ao City. Estão falando muito para essa posição do João Félix, né? Mas também eu não acho muito, muito viável não, porque ele chegou um ano atrás, custou o preço que custou, né? E é um valor que, por mais que falem, o City gasta rios e rios de dinheiro. O City não chegou nem perto de gastar isso em um jogador agora, nunca ultrapassou os 100 milhões, seja de euros, seja de libras. Então, assim, e pelo preço que provavelmente ele deve custar, a não ser que alguma coisa mude dentro da mentalidade da diretoria, não sei, mas pelo que eu tenho visto nesses últimos anos, eu não acho provável que se contrate um jogador por esse valor, né?
Muito bom, então é isso. Depois da nossa enquete final, fechamos mais uma vez esse programa. Manuel, se você quiser aproveitar esse espaço para divulgar o seu trabalho, as redes sociais aí do Twitter, tudo, Instagram que tiver, fique à vontade.
Então, galera, mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, né? A gente tá sempre à disposição aqui, quando quiserem falar sobre o clube, a gente é só mandar chamar que a gente tá aqui à disposição. É um papo muito legal. Eu falei pro Jorge até, eu nunca tive experiência com podcast antes. Então, assim, foi pela primeira vez, eu gostei muito do papo que eu tive com vocês. E, assim, quem quiser acompanhar, a gente tá lá, o Manchester City Brasil, a gente tem o Twitter, tem o site. No Twitter eu não interajo muito, quem cuida mais é meu companheiro de Manchester City Brasil, que é o Evans, né? Que ele mora, inclusive, em Londres. É um torcedor do clube que frequenta o estádio, né? Obviamente não agora, mas vai aos jogos e faz uma cobertura que é sem igual, na minha opinião, entre todos esses perfis de clubes brasileiros, já há mais de 10 anos conquistou uma reputação que merece, né, que ele merece pelo trabalho que faz. E eu estou mais dando meus pitacos no site, né, dando minhas opiniões. Até hoje à noite eu vou subir um texto, justamente eu faço um pouco dessa análise dessa derrota, né, dessa questão de não resumir tudo a erros do Pepe, né. Então, quem quiser acompanhar, também estou no Twitter. Quem quiser me acompanhar é Martins Manuel. Também estou lá dando minhas opiniões. E acompanho o Manchester City Brasil, tanto o Twitter quanto como o site. Quem quiser saber mais do clube, eu acho que é uma fonte de informações bem qualificada e é pioneira em língua portuguesa, né?
Muito bom, muito bom. E ficamos por aqui também, meu Dream Team, César Padilha. Fechamos, então?
Fechamos. Só queria falar que um bom nome que te deixou passar... é o Cláudio Bravo, tá? Eu acho que o Bravo seria um bom nome pra sair. Mas assim, já acabamos. Achei um papo maravilhoso. Agradeço o Manuel. A gente teve uma aula de Arsenal com o Bruno, agora uma aula de City com o Manuel. Então assim, agradeço muito pelo papo. Até o próximo episódio e um beijo pra todo mundo.
Forte abraço. Eu prefiro não comentar nada do City que eu não saiba, né? E novamente, né? Mais uma aula. Aprendemos muito e muito feliz de... a gente trazer esses convidados maravilhosos para o programa, Jorge.
Muito bom, sigam as redes sociais do Man City Brasil, siga também o nosso Instagram do Three Lions Brasil e ficamos por aqui. Forte abraço, valeu! We'll go on getting back, it's all getting back, it's all getting back.